Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com. Muito bom dia. Vladimir Putin ganhou e agora? Ligue, participe no Contracorrente para o habitual 910024185.
Vladimir Putin ganhou, como se esperava, a eleição presidencial e ganhou com uma daquelas percentagens que só são possíveis em ditadura, quase 90% dos votos. Foi um resultado sem surpresa numa eleição encenada, onde até os candidatos da oposição eram marionetes. O líder russo, hoje com 71 anos, vai se iniciar um quinto mandato presidencial e falo anunciando que a sua votação representou um sinal de que o povo russo apoia de alma e coração a guerra na Ucrânia, apoia como uma grande família, isto nas palavras de Putin. A caminho de estar tanto ou mais dias no poder do que Stalin, queremos debater no Contracorrente de hoje se pode haver esperança para a Rússia neste tempo em que líderes como Putin parecem representar o triunfo do chamado homem forte. E por isso, José Manuel, te pergunto como é que lês os resultados de ontem.
Bem, olha, espero que a embaixada da Rússia em Portugal não me considere russofóbico. Parece que acham que em Portugal somos todos russofóbicos. Aparentemente foi por causa de sermos russofóbicos que ontem houve filas para votar na embaixada em Lisboa. Mas enfim, já agora, ontem houve filas ao meio-dia por causa de um apelo de Navalny, que apesar de já ter morrido ainda tem impacto. E houve filas um pouco por todas, enfim, nas cidades e em alguns consulados e embaixadas fora da Rússia. Porque ele, uma vez que não havia candidatos, uma vez que os votos nulos não contam, uma vez que essas coisas todas, apelou a que as pessoas aparecessem todas a votar à mesma hora, ao meio-dia de ontem, e ontem, de facto, apareceu muita gente a votar àquela hora. É evidente que não há forma de contabilizar esse voto, há forma apenas de registar que ele aconteceu e que foi uma forma de... Mesmo assim, houve pessoas que foram presas ou detidas, apenas porque apareceram àquela hora a votar. Na Rússia não se pode, neste momento, fazer nada, dar sinal de nada. Bem, agora, se eu não deixo de registar e apoiar e solidarizar-me com esta coragem, para todos os efeitos é preciso coragem, a verdade é que não tenho grandes esperanças que haja uma evolução na Rússia nos próximos tempos e receio que qualquer coisa que possa acontecer seja uma coisa mais parecida com um desmoronar de um castelo de cartas, de repente, de um momento para o outro, como aconteceu várias vezes no passado, do que propriamente uma transição gradual. Ora bem, a votação de ontem, que é recorde a todos os níveis, não é? Participação, votos a favor, nós costumamos dizer que é tipo norte-coreana, e, de facto, é dessa ordem de grandeza. Quem também costumava ter votações assim era o Fidel Castro. Mas serviu para Putin vir dizer que o povo está unido, que há uma grande família, multiétnica, vê lá tu e tudo. E que, portanto, o que é preciso é apoiar os nossos heróis que estão na Ucrânia, na Operação militar Especial. Portanto, não há nada de novo no seu discurso, pelo contrário, a percepção de que ele pode sentir-se relegitimizado, portanto, usar isso nesse sentido, tem todos os órgãos de informação a dizer isso mesmo, os órgãos de informação que existem na Rússia, que são todos bem controlados e bem fechados, digamos assim. Até as redes sociais, a que ele não ligava muito ao princípio, estão hoje em dia muito, muito controladas. Consegue escapar, às vezes, o YouTube, que apesar de tudo não foi banido, e onde existem alguns canais onde, por vezes, surgem opções e opiniões diferentes. Agora, tentando perceber o que é que se está a passar, eu encontrei uma palavra que achei muito engraçada, que é uma palavra russa, que aparentemente é a palavra ideal para definir o estado de espírito de muitos russos. Eu não sei se vou dizê-la bem, não está aqui os amanhados para me corrigir. E é Prispozoblenet.
O que é que isso significa?
Significará uma coisa como uma pessoa hábil, portanto, alguém que vive entre o compromisso e a aceitação, a adaptação, que tenta fazer o que se espera dela e ao mesmo tempo tenta aproveitar para fazer uns truquezinhos. Ele, quem é que refere esta palavra? Porque ela aparece? Ela aparece inclusivamente em literatura já, em vários romances e livros e tal, e portanto foi muito usada para descrever aquilo que seria o chamado homo soviéticos. O homem soviético no sentido não do homem novo que o Stalin procurou criar, mas no sentido do, olha, eu o mais parecido que encontrei com isto é o termo manhoso. Portanto, alguém que se habituou à omnipresença do Estado, que não deixa de reconhecer que o Estado é injusto, mas não é capaz de viver sem ele, e, como ele é injusto, até é capaz de, não faz mal enganá-lo. Ou pelo menos tentar aproveitar-nos das coisas. É curioso que quem, de alguma forma, retratou esta situação num livro famoso foi o Um Dia na Vida de Ivan Dazinovich, que até chegou a ser, enfim, no tempo do Khrushchev, pôde ser publicado, e o Khrushchev permitiu que ele saísse, foi um tempo em que a censura... Portanto, é um prisioneiro de um campo de trabalho, não é? Portanto, do Gulag, é uma criação de Solzhenitsyn, mas uma das coisas que estava presente no Dazinovich, no Ivan Dazinovich, era esta, ele ao mesmo tempo adaptava-se, aceitava aquilo que era um destino horrível, não é? O campo de trabalho, mas não deixava de tentar aproveitar, tirar partido, enganar o Estado.
E esta ideia... era nisso que ele se esgotava e os outros ao longo do dia. Nós podíamos pensar que eles trabalhavam, quer dizer, era todo aquele esquema, não é? Quando chegava ao fim, estava-se estafado.
Uma das coisas que definia o homem soviético, uma das anedotas que se contava sobre a União Soviética, e que é muito, de um cinismo e ao mesmo tempo um cinismo trágico, era que eles diziam assim: nós fingimos que trabalhamos. E eles fingem que nos pagam. Isto é trágico, não é?
Portanto, tudo uma encenação.
Tudo uma encenação, não é? Portanto, vivia-se sem poder de compra nenhum e sem produtividade nenhuma, mas vivia-se. Pronto, e era isto. Agora, porquê que eu estou a citar isto? Eu estou a citar isto porque há as sondagens na Rússia não começaram com as sondagens sociológicas. O trabalho sociológico não começou apenas com a transição democrática. O próprio Gorbachev, quando chegou, permitiu que elas se realizassem, foi criado um instituto e elas começaram a realizar-se. E há uma das pessoas, que é um dos primeiros homens a trabalhar nisso, é um senhor chamado Yuri Levad, já tinha quase 60 anos quando Gorbachev chegou, portanto, naturalmente já morreu, e que começa precisamente a tentar estudar algo que o obcecava. Ele é sociólogo. A sociologia era uma disciplina que na União Soviética era vista com desconfiança. Portanto, apesar de supostamente ser uma coisa que, por exemplo, aqui nos países ocidentais às vezes é vista como a explicação da vida dos pobres, e portanto começa com essa noção, lá era vista com desconfiança. Mesmo assim, ele era sociólogo, portanto, e como sociólogo começou a tentar perceber, estávamos ainda na União Soviética, ainda era com o Gorbachev, enfim, estava em transição, o que é que era isso do homem soviético, do homo soviéticos. Portanto, e começou a fazer inquéritos, como baterias de perguntas. Uma das coisas que notou é que as pessoas respondiam muito às perguntas, respondiam, portanto, aquilo teve adesão, coisa que até o surpreendeu um bocado, portanto, esses inquéritos. E pronto, e continuou a fazê-los, quando aquilo houve a transição, veio o Yeltsin, veio a tentativa democrática, nem podemos chamar bem aquilo de democracia, tentativa democrática da última década do século passado, os anos 90, e ele notou mudanças, e quando estamos aproximados do final da década e aproximado do tempo em que vai chegar Vladimir Putin, que chega em 99, precisamente, ele começou a notar que aquilo que tipificava as respostas, quer dizer, o homo soviético tinha voltado a reemergir, de alguma forma. Portanto, e ele até usou um termo, eu estive a tentar vir encontrar a boa tradução para Portugal, para português, que eu encontrei isto em, não em russo, com em russo, a única palavra que existe é aquela, mas há uma palavra que é Willy, em termos, ele chamou, eles têm um livro cujo nome russo não sei, mas cuja tradução em inglês é The Willy Man, o homem Willy, e o homem Willy, eu acho que a melhor tradução ao português é o homem manhoso. Manhoso, no sentido de tentar, enfim, nós temos que viver com o Estado, o Estado está por aqui, habituámos-nos a isso, temos que nos adaptar a isso, temos que ser conformes, de alguma forma, a isso, mas ao mesmo tempo vamos tentar tirar partido, não ficamos muito complicados, muito zangados. E agora, o grande problema, ele morreu há 20 anos, menos, um pouquinho menos de 20 anos. Ele morreu já muito abatido e muito triste, porque de facto tinha chegado à conclusão que é como se a Rússia estivesse presa numa lógica que não é apenas aquilo que nós temos falado aqui muitas vezes, que é a lógica imperial, que é a lógica das elites, mas presa numa lógica em que a sua própria sociedade não era capaz de sair dos seus limites, não era capaz de romper com esses limites. Ele, aliás, tem uma espécie de diálogo com Orwell. Orwell, como sabes, tem toda uma, portanto, em 1984, aquela distopia, muito inspirada no mundo stalinista, mas onde há a ideia de que há eles e os outros, não é? Portanto, os outros, as elites, o homem que... o Big Brother, não é? Que vigia tudo. E depois os outros tentar adaptar-se a isto, sempre tentar viver subjugados por isto. E ele acha que no caso da Rússia há aqui quase que uma cumplicidade. Não há apenas responsabilidade da elite que reprime, há uma cultura, uma natureza humana que se habituou de tal forma a viver assim, que se entra numa espécie de círculo vicioso, onde é muito difícil sair. E eu estava a ler estas coisas e a achar que isto ajuda muito a perceber eventualmente aquilo que está a passar, não é? Portanto, no sentido... Repara, há sondagens quando começou a guerra na Ucrânia, ou até antes de começar, quando foi a invasão da Crimeia. Sondagens publicadas, portanto, não havia o ambiente, não havia guerra, operação especial, tinha sido uma coisa localizada, com os homenzinhos verdes na Ucrânia, e na altura, mais de 3/4 dos inquiridos na Rússia achavam que valia a pena invadir logo a Ucrânia. Portanto, este ambiente já existia, não foi só Putin que o criou com os artigos que escreveu sobre a Ucrânia ser Rússia. Mas com uma particularidade. Desde que não nos venham mobilizar, desde que não aumente o custo de vida, por aí adiante. Mas o espírito de vamos para a Ucrânia estava lá. Então há sempre esta mistura, que é uma mistura complicada, diria eu, e que, portanto, mas que talvez ajude a perceber porque é às vezes tão difícil lidar com a Rússia. Eu acho que, desse ponto de vista, nós temos que tentar... Quer dizer, eu acho que durante muito tempo não percebemos realmente quem é que era Vladimir Putin, porque a sua forma de pensar é tão diferente da nossa, em muitos aspectos, que às vezes há dificuldade em lê-lo, não é? Portanto, ele é alguém que tem uma lógica de poder a que nós, da qual perdemos completamente o hábito. Quer dizer, lógica de poder no sentido, os meios justificam, quer dizer, os fins justificam os meios, e portanto, para ter o poder eu posso fazer literalmente tudo, não é? Portanto, e recordemos, ele... Para ele chegar ao poder, portanto, numa altura em que ainda havia, as eleições ainda eram mais disputadas do que foram agora, estamos a falar quando Yeltsin lhe entrega o poder, portanto, Yeltsin abdica de ser presidente, portanto, escolhe para primeiro-ministro, depois abdica de ser presidente, ele passa a ser presidente interino, mas mesmo assim ele tinha um problema, ninguém o conhecia. Ninguém o conhecia. Como é que ele se vai tornar conhecido? Como é que alguém se torna conhecido? Lançando uma guerra. Como é que se lança uma guerra, depois sobretudo estamos a falar da Guerra da Chechênia, da Segunda Guerra da Chechênia, já tinha havido uma nos anos 90 com Yeltsin, tinha corrido muito mal para a Rússia, como é que se lança uma guerra? Com, olha, com aquilo que de vez em quando também temos visto aqui agora na guerra da Ucrânia, que é os falsos pretextos, o false flag, como se, no termo que vulgarizou. E então há uma onda de atentados, que não eram atentados, quer dizer, atentados terroristas. Portanto, no primeiro deles morreram 99 pessoas. Foi um prédio de habitação que veio abaixo, com bombas colocadas na cave, e que se... Hoje há convicção absoluta que foram bombas, atentados, organizados pelos colegas do FSB, portanto, antigo KGB, os colegas de Vladimir Putin, para dar o pretexto para ele regressar à Chechênia e depois, a partir daí, ganhar as eleições, como ganhou, e ganhou tangencialmente, na altura... Ao candidato comunista que estava, enfim, que ainda tinha uma certa aura dos tempos de antes. Portanto, isto continuou sempre. Ele foi matando os seus adversários políticos. Atenção, foi matando, não foi tentando diminuí-los. E são uns atrás dos outros. O padrão é sempre, sempre, sempre o mesmo. Quer dizer, pode ser um piloto que rouba um helicóptero e depois é assassinado aqui ao lado em Espanha. Pode ser uma jornalista que é assassinada à porta de casa, Anna Politkovskaya. Pode ser um candidato presidencial ucraniano que é envenenado. Pode ser, enfim, tudo mata-se. Este modus facienti nós já tínhamos perdido completamente. Quer dizer, sabíamos, isto fez-se na nossa história, não é? Mas era uma coisa que já não estava na nossa maneira de ser. Quer dizer, sentarmos à mesa em cimeiras internacionais, Munique, G20 ou G8, quisermos, com alguém que faz isto habitualmente, não é? Portanto, não era algo que não era imaginável sequer, portanto, não era imaginável. Mas começou a acontecer e não houve capacidade de perceber que quem fazia isso podia fazer tudo. Portanto, cuja a lógica de não apenas se manter no poder, mas a lógica de se relacionar com os outros era muito, muito diferente da nossa. Eu acho que, desse ponto de vista, nós só percebemos que só quem está lá mais perto e quem já viveu aquela realidade é que consegue entender isso. Portanto, eu estou sempre muito atento àquilo que dizem os lituanos, os letões e os estónios, porque, para além dos polacos, naturalmente. Porque foram povos que viveram subjugados pelo stalinismo e que conheceram isso muito bem. E, particularmente, a primeira-ministra da Estónia é alguém que eu tenho enorme respeito, é alguém que tem sido muito clara neste conflito, é alguém cuja história que eu já conhecia, quer dizer, filha de alguém que teve na Sibéria, essas coisas todas. Eu estava a ver este fim de semana um documentário na Netflix, aliás, em 6 episódios, enfim, 9 episódios de uma hora, portanto, já não me metia a ver, já sei que não me posso pôr a ver séries porque senão perco-me. Isto era uma série, era documental, mas era uma série de 9 horas. Mas uma das coisas que fixei é sobre, enfim, a história da dissuasão nuclear e dos problemas da Guerra Fria das armas nucleares. Mas conta também a história um bocado da Guerra Fria e naturalmente chega a essa altura. E essa altura eles falam com o primeiro-ministro da Estónia, e ela diz uma coisa que eu achei verdadeiramente extraordinária, que é, a certa altura, estamos aí no regime soviético, passou a poder-se viajar dentro do mundo, ela era criança na altura ainda, passou a poder-se ir a outros países, que houve uma altura que nem isso era possível, não é? Só se podia estar dentro da própria União Soviética, não se podia ir de região para região, era preciso passaportes para de região para região. E ela então vai com os pais a Berlim, portanto, Berlim Leste na altura, não é? Portanto, Berlim comunista. E chegam junto à porta de Brandenburgo, um sítio leste lindíssimo, que é Unter den Linden, que é a Avenida dos Plátanos, que fica do lado leste da porta. E o pai diz-lhe: respirem fundo, que do lado lá da porta vem o ar da liberdade. Epá, eu aquilo achei uma coisa de uma... Quer dizer, quem viveu isto tem hoje um sentido do mundo e desta vizinhança que não é o nosso, não pode ser o nosso. Para nós isto é tudo muito, muito, muito diferente e muito
distante.
Mas
eu acho que ainda há uma coisa... Pronto, isso, nós imaginamos que depois que isso acabou. A questão é que estas pessoas que vêm, muitas vezes, desses países, ou cidadãos russos que vivem aqui, eles não se consideram seguros. Ou seja, não é apenas o que acontece na Rússia e nesses países, e o que é que aconteceu no passado.
Não podem sentir-se seguros, ou de vez em quando eles vêm cá matá-los.
Exatamente. É pensarmos que em 2023, 2024, 2022, essas pessoas, apesar de viverem em democracias, eles não estão livres, porque eles têm medo, não é? Têm medo de falar, têm medo de se manifestar, e, portanto, a possibilidade de terem um encontro com alguém que os pode atropelar, que os pode, lhes pode fazer mal.
Envenenados, é já houve alguns real. Que morreram envenenados,
sim,
não é?
Isso portanto. É real, e, portanto, é como se aquilo continua, não é? Ninguém se consegue libertar verdadeiramente.
Portanto, temos aqui uma situação que, enfim, às vezes pergunta-se, mas como é que nós nos temos portado? Nós não nos temos portado bem, não é? Portanto, durante décadas, achou-se, primeiro não se percebeu quem é que era Putin, Putin foi-nos surpreendendo, e nunca se lhes fez imediatamente barragem. E desse ponto de vista, outro dia estava alguém que recordava... Eu não acho, eu tenho o maior dos receios relativamente ao que Trump possa fazer, e já falámos disso aqui várias vezes. E Trump recebeu recentemente em Mar-a-Lago Viktor Orban, e Viktor Orban saiu lá a dizer que Trump lhe tinha dito nem mais um tostão para a Ucrânia. Eu não sei se depois vai ser exatamente assim, até porque, infelizmente, os nossos antecedentes não são maravilhosos, digamos assim. Quando foi a invasão da Crimeia, o Presidente Obama mandou sacos de cama para a Ucrânia. E foi nos anos seguintes, já com Trump, que os Estados Unidos forneceram à Crimeia, à Ucrânia, quero dizer, aquelas bazucas que lhes permitiram, aquelas bazucas de ombro, teleguiadas, aquelas especiais, que havia umas suecas e outras americanas, que lhes permitiram suster os tanques russos naqueles primeiros dias e que foram decisivos, não é? Cada homem era capaz de destruir um tanque. Portanto, o que quer dizer que às vezes aquilo que parece nem sempre é, no sentido das relações americanas. Mas que o perigo é grande é, porque o estado de espírito é este. Mas é um estado de espírito que também tem muitos filiados na Europa. E desse ponto de vista, eu creio, e não me queria prolongar muito mais, mas creio sobretudo temos de ter consciência de que, provavelmente, a política que temos que ter para a Rússia é a política que temos que ter para a Ucrânia. Porque o que se passar na Ucrânia, do que se passar na Ucrânia, depende o nosso futuro e provavelmente também o futuro da Rússia. Se há alguma hipótese de a Rússia não ficar sempre putinista, digamos assim, como antes foi stalinista, essa hipótese só tem a ver com a derrota na Ucrânia. Tudo o resto não tem caminho, é um beco sem saída, um beco que reforçará este sentimento de manhoso que já tão bem caracteriza o cidadão comum. E para isso nós temos que perceber as dificuldades que a Ucrânia está a ter na frente de batalha, não apenas as dificuldades que está a ter para ter as munições de que necessita, e Portugal lá vai a dar uma miguelinha de ajuda, apesar de tudo, não apenas as dificuldades que são as dos... Percebeu que pode passar nos próximos tempos. Neste momento a Ucrânia está na defensiva e é uma posição defensiva difícil. Difícil. Difícil porque não é apenas o desequilíbrio em termos de munições, não é apenas um desequilíbrio que resulta de equilíbrios políticos na Ucrânia diferentes daqueles que existem na Rússia. A lei da conscrição, tanto do recrutamento para as Forças Armadas na Ucrânia, só permite recrutar pessoas com mais de 27 anos. E há uma discussão se eles devem descer para os 25, mas aquilo que nós faríamos, quer dizer, acharíamos normal, que era para ir a partir dos 18, não é? Que era quando nós íamos para a tropa, não há na Ucrânia, porque eles estão a tentar fazer um equilíbrio entre manter o país a funcionar com futuro e combater na frente. E tudo isto é muito difícil quando eles estão, de facto, sozinhos. E apesar de haver uma mobilização grande, é um país que tem menos de um terço do número de habitantes da Rússia. E se não tivermos consciência de todas estas dificuldades, eu acho que vamos ter que esperar muito para ver alguma coisa mudar na Rússia. E para já, olha, estive a fazer as contas, há algumas dúvidas sobre quanto tempo é que o Putin realmente quer ficar no poder. Então, ele agora fica mais...
6 anos.
6 anos, não é? Se não acontecer nada, entretanto.
2030.
2030. Nesses 6 anos, ele ficará... Agora a questão é saber como é que contamos os anos de Stalin. Porque se contarmos desde o momento em que ele é secretário-geral, ele teve 31 anos no poder. Só que quando ele foi nomeado secretário-geral, ainda o Lenin era vivo. Já estava, era com o... Digamos, já tinha tido o AVC e já estava num estado quase de vegetal, não é? Não estava completamente, mas estava quase vegetal. E ele só verdadeiramente toma o poder 2 ou 3 anos depois, quando domina o partido. Depende de como é que se conta isto. Mas mesmo assim, é possível que ele dentro de 3, 4 anos consiga ultrapassar em número, em tempo, o Stalin. A questão é, a minha dúvida é se ele quer chegar à Catarina Grande ou a Pedro Grande, porque a Catarina Grande reinou 34 anos, e recordemos, a Catarina Grande, para reinar, teve que matar o marido, prender e matar o marido, que era o...
Na verdade, ele era bastante atolambado.
Sim, era um facto também. Não, era, não seriam. Não era, era, tens razão. Eu gosto muito desse teu termo, atolambado, que tu usas de vez em quando.
Pois era.
E o Pedro Grande, esse ainda governou mais tempo, governou 39 anos. E quando começou a guerra na Ucrânia, acho que perguntaram ao Lavrov quem é que eram os conselheiros de Putin. Ele disse que não conhecia, só conhecia a Catarina Grande e o Pedro Grande como conselheiros de Putin. E de facto, foram líder, foram os construtores do Império Russo na Europa, estes dois, e eu acho que é com eles que Putin verdadeiramente sonha, mais do que com Stalin.
José Manuel, mas em todo o caso estás a falar da forma como o Ocidente deve lidar com Putin. Que margem é que existe? Porque as sanções foram aplicadas e houve um crescendo de sanções e de pacotes.
Sim, e
não percebemos esta bem semana, o impacto que isso está a ter.
Esta semana vão ser decididas mais sanções, mas atenção, as sanções, apesar de tudo, são relativamente tímidas. Ainda há pouco tempo estava a ler reportagens de pessoas que diziam, mas há sanções, eu vou aos restaurantes na Côte d'Azur e está cheio de russos. Quer dizer, que sanções são estas?
Sim.
Verdadeiramente, que sanções são estas, não é? Porque uma coisa é ter obrigado o Abramovich a vender o Chelsea, outra coisa quer dizer, fazer agora sanções por causa do Navalny, vão descobrir quem são os guardas da prisão lá em cima na Sibéria e dizer que eles não podem viajar para cá. Isso não é brincar, é fazer cócegas. Não vai lá de nenhum.
Enfim, mas a Europa teve uma adaptação fortíssima, teve que se adaptar muito ao fim da dependência da energia.
Claro, teve que fazer isso e mesmo assim houve muitos gritos e apitos com isso, como sabes. Mas há uma coisa que pode ser feita já, por exemplo. Vou dar apenas um exemplo. A Alemanha pode enviar os seus mísseis Taurus para a Ucrânia. Os Estados Unidos podem enviar os seus, não é, aos Aimars e aos ATCAMs, podem enviar os ATCAMs. Estamos a falar de mísseis que têm um alcance que permite atingir as linhas de abastecimento. No caso dos Taurus, podem eventualmente até atingir a ponte que liga a Crimeia à Rússia. E que, portanto, se essa ponte desaparecer, a possibilidade da Rússia fazer chegar certo tipo de equipamento à frente de batalha diminui muito. Uhum. Pode haver alguma melhoria no tipo de equipamento. Enfim, a Ucrânia, apesar de todos estes lados negativos, tem tido algumas coisas que são interessantes e que podem lhe dar vantagens, quer dizer, diminuir a sua desvantagem no futuro próximo. Nos últimos meses, a Ucrânia conseguiu destruir alguns dos aviões radares da Rússia, e sem esses aviões radares, a capacidade da Rússia controlar o espaço aéreo diminui muito, o que pode abrir alguma margem para a entrada dos F-16. Mas isso é o wishful thinking, é pensar positivo, e não sei até que ponto é que nós temos direito de pensar positivo quando coisas que deviam ter acontecido há muito tempo ainda não aconteceram. Uma das razões para o fracasso da contra-ofensiva foi porque o equipamento levou demasiado tempo a chegar à frente de batalha e deu tempo aos russos para construírem defesas, linhas Maginot, pronto, linhas Maginot modernas. Portanto, eu acho que para já é aquilo que podemos fazer. Não estou a falar em enviar tropas, porque isso não é viável. Isso seria, de facto, a Terceira Guerra, Terceira Guerra Mundial.
O presidente francês vá falando sobre isso.
O presidente francês fala disso, mas o Macron às vezes diz coisas que não consigo entender, porque uma altura vai para um lado, outra altura vai para o outro. Quer dizer, eu acho que ele tem ali aquela pressão permanente, aquela espécie de bafo no pescoço da Marine Le Pen, e portanto que o deixa às vezes um bocadinho a tentar uma fuga em frente. Agora, aquilo que apesar de tudo têm feito os nórdicos e têm feito países mais pequenos, como a República Checa, que organizou agora uma forma de comprar munições, ou a Holanda, que deu o exemplo relativamente ao envio de quer de veículos militares, quer de F-16, às vezes indica que os grandes problemas da Europa estão mesmo nos grandes países. Uhum. Portanto, e na Alemanha e na França, sobretudo.
Já vamos continuar a conversar, José Manuel, e também com os nossos convidados, mas vamos já ao encontro do nosso primeiro ouvinte desta manhã. O José Barata, que é professor de História, que está reformado, ouve-nos em Lisboa. José Barata, bom dia.
Muito bom dia.
Bom dia.
Eu resolvi tentar intervir, e agradeço-vos desde já, porque tenho a sorte, para além do interesse que tenho tido sempre pela história da Rússia, da Ucrânia, naturalmente, tenho a sorte de ter entre os meus amigos vários cidadãos ucranianos e russos a viver em Portugal. E tenho acompanhado bastante os seus sentimentos e os do que me transmitem das famílias que lá vivem ainda, não é? E devo dizer que, pelo que conheço, infelizmente, diria, eu acho que Putin não está muito longe da razão quando diz que a esmagadora maioria do povo russo apoia a sua política e apoia a guerra. É o que eu sinto que se sente lá. E nós talvez não tenhamos muito essa percepção do lado de cá, porque cá temos muitos ativistas da oposição que felizmente se manifestam e se sentem livres, mas não é essa a realidade na Rússia. Longe disso, não é? As pessoas, sinceramente, apoiam, e depois com toda a propaganda, como sabemos, os meios de comunicação controlados pelo Estado. Portanto, o que me parece é que realmente na Rússia há um grande sentimento anti-ocidental. Isso é muito, muito sinceramente vivido por aquelas pessoas. O terrível Zapad, o Ocidente, que é o culpado de tudo. O Ocidente, para as classes médias russas, é onde se passam as poucas vergonhas, onde andam os homossexuais à solta. Os russos são, em geral, já tenho percebido, muito conservadores. Contrariamente ao que nós possamos acreditar, porque associamos as esquerdas à abertura de espírito, não é assim. O aborto é o Ocidente, e o aborto, embora já fosse legítimo na União Soviética, etc., sabemos, é neste momento alvo de uma campanha de descrédito por parte de Putin, que sabe muito bem que precisa de população, não é? E isso está a acontecer. E, portanto, o Ocidente é realmente o inimigo, eles sentem-no como inimigo, e acreditam, sinceramente, por mais estranho que nos pareça, que os russos estão a defender de agressões do Ocidente, que estariam muito interessados em agredir a Rússia. Por mais estranho que nos pareça, isto acredita-se do lado de lá.
E portanto, a guerra na Ucrânia é aceita, é entendida.
É legítima, é legítima. Sim. Mesmo muitos dos meus amigos que aqui, vivem aqui e percebem que a guerra é criminosa e foi uma invasão, dizem, pois, a guerra assim, 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 mas... E acrescentam sempre um mas, eu até chamo os adversativos, não é? Há sempre uma adversativa. Há a guerra, mas vocês não entendem que, mas vocês não percebem que a maioria lá na Crimeia, apesar de tudo, é russófona e tal, e que aquilo foi legítimo, mas há sempre um mas. E realmente aquela população acredita que está, que é legítimo invadir a Rússia. E depois, só para acabar, há outra coisa que nós cá também já não entendemos. Dizia-me no outro dia uma amiga, há 50 e tal anos, não é? Que vocês não entendem, mas eu fui, dizia-me ela, fui educada no culto à pátria. Isto é uma coisa que aqui nos soa a Estado Novo, não é? O Estado Novo já era antigo, na altura, já estava atrasado em relação à Europa, não é? O nosso patriotismo desse tipo já lá vai desde a Segunda Guerra Mundial, não é? Lá não. Eles dizem, eu fui educada a respeitar e respeito a minha família, os meus avós, mas acima de tudo e de todos, a pátria. E isso é uma coisa que nós não entendemos. E para eles o valor da pátria é defender-se contra os inimigos e por isso tudo é legítimo. Portanto, infelizmente, eu não acredito que o regime possa ruir por,
sim,
dentro,
que caia por dentro.
E acredito que o grande apoio ele tem realmente. E se calhar, se as eleições tivessem livres, se tivessem sido livres, eu acredito que Putin poderia ter ganho por uma expressiva maioria. É no que eu acredito.
Já barata.
Desculpa. Não são boas notícias, mas é o que eu penso.
Muito obrigada. Não, é o que transmite, contactando com várias pessoas, como nos explicou, exato, com vários russos que aqui vivem. José Barata, muito obrigada.
Muito
obrigada. Parabéns, por ter aqui traduzido essa expressão. Um bom dia e uma boa semana. Acredita este nosso ouvinte que a esmagadora maioria do povo russo está, de facto, com Vladimir Putin. Vamos ao encontro do José Tovar, é engenheiro e está em Santarém. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos na Rádio Observador e parabéns pela rádio, pelos 10 anos. Eu queria apenas dizer uma coisa, e também como estou em viagem é mais complicado falar, mas eu queria apenas dizer uma coisa em relação a isto falar da hipocrisia da Europa, que era um tema que eu acho que merecia uma investigação jornalística a sério. E com estas sanções todas que se têm vindo a tomar contra a Rússia, há uma coisa que continua a existir, que é todas as empresas que trabalhavam com a Rússia continuam a fornecer bens à Rússia. E isso é um facto que acontece por via indireta, provavelmente, porque as empresas deixaram de ir diretamente à Rússia, mas passaram a haver outros caminhos por outros países, nomeadamente a Turquia, seja pela China, seja pela Rússia e por outros países. E todas as empresas que trabalhavam com a Rússia continuam a trabalhar com a Rússia. E isso faz com que os bens não faltem na Rússia, nomeadamente os bens ocidentais. E por mais sanções que se façam contra a Rússia, se eles continuarem a ter todos os bens que vêm do Ocidente, eles têm uma vida perfeitamente normal e não sentem as sanções. E por isso a Rússia tem sobrevivido muitíssimo bem às sanções, até ganhar mais dinheiro com a questão do gás natural. E valia a pena fazer esta observação e até fazer uma investigação jornalística a isto, porque é uma hipocrisia a Europa andar a dizer que fazemos as sanções, mas depois, em paralelo, as empresas ocidentais continuam todas, mas é que todas, a trabalhar com a Rússia. E isso faz com que, no fundo, é um boicote às sanções, que faz com que depois estas não resultem. Portanto, a hipocrisia é esta. Andamos aqui todos a dizer que defendemos a Rússia e queremos que a Ucrânia volte a ter o seu território, etc, etc. Mas, no fim, ninguém está disposto. Eu na minha empresa, cada um na sua empresa, não estamos dispostos a abdicar da faturação que temos nos bens que fornecemos à Rússia, por via indireta, para poder ajudar a Ucrânia. Aí sim. Por isso, olha, é só isto que eu queria dizer, falar nesta hipocrisia europeia, que no fundo é o que nos conduz em muitos temas, uma hipocrisia que depois faz com que dizemos que fazemos umas coisas, mas depois na realidade não estamos a fazer nada. Muito obrigado.
Obrigada. Obrigada a nós, José Tovar. José Manuel, isto é muito curioso, porque este ouvinte acaba por dizer na prática aquilo que estávamos aqui a comentar, que as sanções resultam um pouco, porque depois as empresas, por muitas sanções que possam ser anunciadas, na prática os negócios vão valendo mais e, direto ou indiretamente, as empresas continuam a negociar e a fornecer bens à Rússia.
Claro, e portanto há uma parte que é difícil de concretizar. Por exemplo, tudo o que vem, enfim, há uma que é diretamente, Coreia do Norte, muito importante para o fornecimento, por exemplo, dos obuses, que permitem que na frente de batalha hoje a vantagem russa seja de 5-1. É muito importante, sobretudo no tipo de guerra que está a acontecer. Mas depois há a China, e depois há que esses são... Enfim, a China tentou fazer assim, uma espécie de equilíbrio, e depois temos países que claramente estão alinhados com a Rússia, o caso do Irão, não é? Bastante. E outros que estão numa posição super ambígua, que lhes permite funcionarem como bypassos, como a Turquia. E através de muitos desses países vão chegando à Rússia muitos desses bens. E acho que ainda foi, não sei se foi alguém que referia ontem, quer dizer, os russos deixaram de poder comer McDonald's, mas comem uns hambúrgueres parecidos e estão felizes na mesma, não é? Não têm...
Com empresas russas,
com empresas russas,
com capital russo.
Com gente que está a ficar rica, não é? Portanto, porque entretanto... Isto com o Putin é o primeiro dos oligarcas, nós não nos podemos esquecer disto, não é? Portanto, e ele quando chegou, teve que dar conta, dar cabo dos oligarcas que tinham brotado durante os anos de Yeltsin. A maior parte deles desapareceram do radar, não é? Momentos os mais importantes, que podiam fazer sombra. Criou um outro conjunto de oligarcas, mas sempre com ele como comissionista-chefe. E aí a rede está montada e é quase impossível quebrá-la completamente quando temos uma boa parte do mundo, designadamente boa parte da Ásia, a esburacada e a deixar que as sanções não funcionem. Por isso é que nós precisávamos de ter, devíamos obviamente tentar outro tipo de sanções, que nunca houve coragem para ir tão longe, não é? Portanto, recordamos que falou de arranjar formas que se bloqueava o sistema de pagamentos à Rússia, que nunca se concretizaram, portanto, que essas eram capazes de facto de ser muito mais efetivas do que são estas. A Rússia perdeu a capacidade de fornecer gás, que se calhar vendia mais caro por via nomeadamente dos gasodutos do Mar do Norte, do Báltico.
O Gas Stream,
Nord Stream, mas encontrou outros clientes. Os navios funcionam sem bandeira e, portanto, continuam a circular com os hidrocarbonetos. Portanto, de facto, há penalidades que estão a prejudicar a Rússia. Há dúvidas se a Rússia aguenta a viragem para uma economia de guerra que fez, sem que isso se sinta suficientemente no bolso das pessoas, porque para todos os efeitos há ali dificuldades em manter aquele ritmo de produção de material de guerra, nem aplicar na economia de guerra uma percentagem tão grande da riqueza nacional, que não é muita, no caso da Rússia, mas por enquanto, nos lugares mais críticos, que são as grandes cidades, o regime tem conseguido fazer com que o nível de vida das pessoas não tenha diminuído dramaticamente.
Estamos a olhar para as eleições presidenciais na Rússia. Sem surpresas, Vladimir Putin ganhou. Ligue até ao meio-dia. Participe no Contracorrente. O número de telefone é o 910024185.
E ganhou com números muito expressivos. Helena Matos quer dizer que Vladimir Putin está de pedra e cal na presidência russa.
Sim, e enquanto estiver, na minha opinião, vai precisar de guerra. Seja qual for. Ou seja, a forma que Putin tem de exercer o poder e de se manter no poder é não ser confrontado com aquilo com que são confrontados os governantes das democracias, que é a necessidade de apresentar resultados. Como se sabe, e como sabe qualquer eleitor de uma democracia e qualquer candidato a governante de uma democracia, em geral as apreciações não são positivas, pelo menos num determinado momento, às vezes à posteriori, ou muito frequentemente à posteriori, depois fazemos até alguma justiça, mas as expectativas, quando se lidam com expectativas de diferentes grupos etários, diferentes grupos económicos, sociológicos, é muito difícil ser governante numa democracia e estes regimes, que na minha opinião, estes regimes autocráticos, que na minha opinião gozam, são neste momento maioritários no mundo, têm, em geral, quando lhes é possível, uma forma simples ou mais direta de se ligarem aos povos, que é através da criação de antagonistas. Alguns, como foi o caso de Putin, avançam, até porque tinham muitas contas a ajustar com o passado e várias coisas para resolver no passado. É sempre muito difícil lidar com um império em queda. Muito difícil. Um império desta dimensão, uma nação imperial como esta, porque no caso de Portugal às vezes fala-se do império, mas era um império sem dimensão imperial, não é? Aquilo que nós temos aqui é completamente diferente e, portanto, havia todo um ressentimento que havia que resolver. Ou, de alguma forma, o que foi feito foi potencial. Logo, eu creio que o segredo de Putin é manter a Rússia em estado de guerra, um estado de guerra que não afete muito as populações urbanas de Moscovo, São Petersburgo, em que os seus filhos sejam mais ou menos preservados das mobilizações, mas enquanto isso puder ser feito, enquanto isso for feito, essa é a forma de se perpetuar no poder, porque enquanto o regime russo, ou os seus governantes tiveram no plano da satisfação de aspirações de vida, as coisas foram muito mais difíceis. Essa foi a grande aspiração ou a grande tática dos dirigentes europeus, foi manter Putin, a Rússia, nas questões da economia, no plano económico. E aí era tudo muitíssimo mais difícil. Boa parte do falhanço de Angela Merkel passa exatamente pela convicção que tinha que era possível manter Putin nesse plano da discussão em torno daquilo que era o plano da economia. Sair do plano da economia e passar para o plano do ressentimento histórico, para passarmos para um mundo de guerra, foi sem dúvida uma manobra tática extraordinariamente inteligente, de efeitos gravíssimos, mas que permite a Putin manter-se no poder. Portanto, se pudermos falar de um plano histórico-bélico, ou seja, abandonar o plano da economia em que os povos procuram, de alguma forma, resolver questões de aspirações de vida para passarmos para um plano histórico-bélico, é, em geral, dá bom resultado do ponto de vista da perpetuação do poder e muito melhor resultado se o país em causa for um país que tenha um passado histórico de grande dimensão e em que se vê em perda e, portanto, cercado pelas outras nações. Hoje, um periódico chinês, objetivamente escrito em inglês, não é, como deverão calcular, explicava o sucesso de Putin com duas palavras, que é continuidade e certeza. É em parte essa a questão, é a continuidade e a certeza. Também faz parte deste tipo de regimes, sejam eles qual for a sua cor política, apresentar os restantes países como vivendo em perpétuo e constante estado de desordem. Portanto, a apresentação destes valores da continuidade e certeza versus um mundo, que é o mundo dos antagonistas, que é um mundo de enorme tumulto, de enorme incerteza, de constante subversão, em que as pessoas nunca sabem qual é o dia, como é que vai ser o dia de amanhã. Portanto, no passado contavam-se, ou quando os regimes são mais fechados, contavam-se sobretudo histórias sobre uma enorme criminalidade, uma impossibilidade de se ter uma vida, estou a falar em relação às democracias, em relação aos Estados Unidos, agora, portanto, apesar de tudo, circula informação, e, portanto, vai muito mais pela depravação dos costumes, pela questão, sobretudo, da incerteza, ao passo que ali, isto é muito interessante, até mais do que na Rússia, na linha de comunicação das autoridades chinesas. Portanto, o apresentar quem exerce o poder como os garantes desses valores, que ainda por cima são muito caros aos orientais, não é? Que é a questão da continuidade e da certeza. Portanto, eu creio que teremos de perceber isto. A outra questão que me parece ser importante é que os regimes democráticos têm de perceber uma coisa. Eles não são o fim da história. Durante algum tempo as democracias, e aqui falando das diversas democracias na Europa, nos Estados Unidos, durante algum tempo, sobretudo após a queda do muro de Berlim, criaram a convicção para si de que as democracias, os regimes parlamentares, com variantes, mais de esquerda, mais de direita, mais de centro, eram uma espécie garantido de fim da história. Isso não só não é verdade, como nós temos sempre a ilusão que as pessoas não escolhem as democracias porque não podem escolher. Eu não tenho essa convicção. E parece-me ser claro que quem vive numa democracia não quer escolher outra coisa, não é? Mas pode escolher variantes ou opções de governabilidade dentro das democracias, umas que apoiamos, outras das quais discordamos, mas depois de se ter convivido com o regime democrático e ter visto como ele funciona, eu tenho a convicção que os povos não escolhem outra coisa, outro tipo de regimes. Sabem que a existência de alguma corrupção faz parte, sabem que alguma instabilidade faz parte, sabem que, muitas vezes, o baixar das expectativas em relação a certas aspirações também faz parte. Quem nunca viveu durante muito tempo em democracia, a instabilidade, as expectativas goradas, muitas vezes mesmo o ver crescer problemas que não tinham não torna estes povos necessariamente favoráveis às democratizações, até porque pagam um preço muitas vezes elevado por isso. Logo, nós, se olharmos para o mundo, perceberemos que a Rússia, tal como a China, têm, para lá dos grandes, do Irão, depois daqueles que estão no meio, como a Turquia e a Índia, por exemplo, quando nós vemos em África o apoio à Rússia, quando nós vemos, e na América Latina, para lá do senhor Maduro, existem também outro tipo de apoios, temos de perceber que nós não somos o fim da história. As democracias não são necessariamente o fim da história e, portanto, temos de lutar por defendê-las, o que passará por um crescimento dos orçamentos da defesa ou pelo cumprimento dos nossos compromissos em matéria de defesa, mas também na percepção de que os nossos regimes, ao contrário do que nós achamos, não só não são o fim da história, como são frágeis. São frágeis, ou seja, são frágeis no planeta onde vivemos e que, por enquanto, é o único que se conhece, onde nós podemos viver. Logo, acho que talvez tenhamos de perder alguma arrogância que nos punha no centro de um processo histórico, como aos marxistas, não é? Que achavam sempre que havia um socialismo científico e aquilo ia acabar sempre da mesma forma. O que levava os anarquistas, que em algumas coisas eram bastante mais lúcidos, a perguntar então porque é que estão preocupados a querer fazer revolução? Não é preciso fazer nada? Se vai chegar ao socialismo, então não é preciso fazer nada. Eu aqui, em relação às democracias, acho que é também perdermos esse centrismo bondoso, que é sem dúvida bondoso, mas que é um centrismo, colocarmos-nos num centro que não o é. E, por outro lado, percebermos que a realidade é sempre mais complexa. Logo, não só não me parece que Putin vá poder, que a guerra vá poder acabar, porque eu acho que para a manutenção de regimes de natureza autocrática ou ditatorial, embora é curioso, e aí pode dizer-se as democracias nesse aspecto venceram, que é a necessidade de fazer simulacros de democracia, ou seja, de eleições, apresentar resultados, embora, curiosamente, isso não seja de agora. Nós víamos como regimes profundamente totalitários, dos quais Putin não está próximo, embora em termos de imaginários, a Manuel falava aqui o imaginário que ele tem em relação a estar mais tempo no poder que o Stalin, mas, em geral, estes regimes têm uma necessidade de aparecer perante as suas próprias opiniões públicas, que muitas vezes os apoiam incondicionalmente, mas de fazer simulacros ou de votações ou de justiça, quando vistos do ponto de vista ocidental, coisas como os processos de Moscou, aqueles julgamentos, não é? Ou como outras coisas, por exemplo, que aconteceram na República Popular da China, também de alguns julgamentos, eram espetáculos de absurdo completo, que se olhava para aquelas pessoas e percebia-se que muitas delas nem sequer estavam em condições de se aguentar de pé em consequência das torturas que tinham sofrido. Mas havia aquela necessidade de apresentar o outro, o mal, numa espécie de simulacro de julgamento. Estes regimes precisam também desta questão dos seus próprios antagonistas internos, mesmo que do ponto de vista de quem vive em sociedades abertas aquilo seja a maior prova do autoritarismo. Mas sim, eu acho que estes simulacros vão continuar, porque eles fazem parte daquela organização de pensamento e creio que Putin, de facto, conseguiu uma jogada de mestre ao transferir aquilo que era o plano da diplomacia económica para o plano da diplomacia de guerra, ou da falta de diplomacia para o plano da guerra, porque é isso que permite manter-se no poder, perpetuar-se no poder, como dizem os chineses, com a tal continuidade e certeza, garantindo continuidade e certeza, porque quando um líder abandona o plano de ter de apresentar resultados de melhoria de condições de vida perante o seu povo para o plano de nós estamos a combater os nossos inimigos ganha, se for um regime autocrático, ganha espaço, ganha tempo e, de alguma forma, ganha apoio se conseguir preservar a elite, a bolha, de que os seus filhos sofram as consequências desses conflitos que se criaram. Como se sabe, nas democracias não é nada disto, ou até antes, pelo contrário, e, portanto, também convém que as democracias comecem a perceber que não são os regimes de cimento que se imaginavam, isto para acabar de responder à tua pergunta, se eu achava que Putin está de pedra e cal. De pedra e cal não sei, mas assim bastante sustentado naquele metal com que se constroem todos aqueles carros e todas aquelas armas, sim. É daí que lhe vem a base, pelo menos na minha opinião.
E o apoio que, independentemente da forma como decorreu o processo...
Os carros agora são chineses, nas ruas de Moscovo.
São chineses.
Porque, apesar de todos os carros ocidentais, esse não é tão fácil de exportar e de contornar as sanções.
Mas como diz quem sabe de carros, o que não é manifestamente o meu carro, bem, o meu caso, parece que os carros chineses são cada vez melhores.
O carro do ano em Portugal este ano é um chinês, portanto, são capazes de não ser mau.
O que é... Upa, upa.
O que é? Já temos o estúdio cheio com duas das nossas convidadas do Contra Corrente, a Cátia Bruno, que é editora internacional do Observador, e a Daniela Nunes, especialista em relações internacionais. Bom dia, bem-vindas às duas.
Posso só acrescentar uma coisa?
Podes, claro.
E a Cátia, autora de um podcast fundamental para se perceber tudo isto.
Exatamente.
Obrigada.
Que agora é um livro.
Que agora é
também um livro. E era a minha deixa, Cátia, até para...
Não,
é ótimo.
Promoção é sempre bem-vinda.
Não. É fundamental.
Porque era a minha deixa, conhecendo, enfim, explorando tanto o que foi o percurso deste espião no Kremlin, esta ideia de que Putin consegue o seu apoio popular com base na guerra, traduz-se claramente aqui também no resultado destas eleições, independentemente de algumas anomalias que possa ter tido o processo.
Sim, eu acho que a prova mais cabal disso é que, por um lado, o próprio Putin, quando falou ontem na noite eleitoral pela primeira vez, a primeira coisa que faz é dar uma palavra de agradecimento aos militares. Portanto, deixa claro que esse é o setor da sociedade para quem quer falar em primeiro lugar. Depois, quando está a ser questionado pelos jornalistas, perguntam-lhe quais são os seus maiores desafios para este mandato que aí vem, ele diz taxativamente cumprir a Operação Militar Especial. Portanto, Putin está a dizer que a única coisa que quer fazer neste mandato é ganhar a guerra na Ucrânia. É ele que o diz assim.
Portanto, desnazificar a Ucrânia.
Exatamente. E depois o próprio facto de Putin concorre a eleições para a presidência desde o ano 2000. Nunca teve um resultado tão elevado como este. Seja esse resultado... fiel ou não àquilo que foi expresso pelos eleitores em urna, há pelo menos claramente aqui uma tentativa de mostrar que no ano e nas eleições em que o único tema foi a guerra, em que o programa eleitoral que Putin apresentou quando foi discursar à Duma era de não só conseguir ganhar a guerra na Ucrânia, como... criar uma sociedade que está muito mais virada para uma sociedade militarizada. Ele dizia que é preciso criar novas elites e que essas elites deviam vir, por exemplo, das Forças Armadas, que os soldados deviam ter a oportunidade de estudar através do seu percurso militar para se tornarem elas próprias as elites. No ano em que Putin centra todo o seu discurso nesta ideia de que a Helena falava de uma sociedade militarizada em esforço de guerra, é o ano em que tem o resultado mais estrondoso. Seja isto porque os russos assim o querem, seja isto porque Vladimir Putin quer que pareça que assim é, o que é certo é que a ideia está criada. A Rússia está, neste momento, em completa viragem, não tem outros objetivos que não a questão bélica e o confronto com o Ocidente, não há outros temas a mobilizar a sociedade interna, não há aposta em indústria que não seja indústria militarizada, não há aposta em promoção de desenvolvimento de serviços, não há aposta em qualificações que não sejam as que possam beneficiar as indústrias de guerra. E, portanto, é um país, e pelo menos neste momento, é um país que está dependente deste conflito, mas é sobretudo um líder que está dependente deste conflito. Vladimir Putin atou o seu destino a esta guerra e, portanto, está dependente do sucesso dela para continuar no poder. E enquanto este sucesso, pelo menos relativo, ou que pode ser apresentado como um grande sucesso internamente, a continuar, ele continuará sem grandes esforços. Notar que um dos setores da sociedade que tem feito mais oposição interna a Vladimir Putin, que são os chamados ultranacionalistas, não têm tido grande expressão. As suas principais figuras foram presas, como Igor Girkin, ou morreram, como Prigozhin. E o candidato que os representaria nestas eleições...
E que não querem o fim da guerra.
Não, o contrário. Querem uma guerra mais aberta, uma intensificação do combate. E que tem sido das vozes mais críticas a Putin, o candidato que os representaria, que era Leonid Slutsky, candidato nacionalista, foi o que teve o pior resultado dos quatro que concorriam. E, portanto, isso mostra que o Kremlin pode-se gabar de ter este setor da sociedade aparentemente esvaziado. E ele próprio falou sobre essa votação ontem, dizendo: ah, eu creio que ele não teve grandes resultados, não porque ele não seja um excelente candidato, que é, mas porque os seus eleitores quiseram apostar no incumbente, e, portanto, nele próprio, Putin. Ele diz que os eleitores de Slutsky, os ultranacionalistas, votaram nele próprio, porque é aquele que dá mais garantias de conseguir avançar com a guerra na Ucrânia. E, portanto, não me parece que ele vá a algum lado, não me parece que haja algum abrandamento na guerra em sequência destas eleições, antes pelo contrário.
Daniela Nunes, precisamente por isto, com uma vitória desta dimensão, que claro que já era anunciada, mas ainda assim, o que é que muda?
Olá
só
a todos.
Muda internamente.
Bom dia.
Bom dia.
Muito gosto em estar aqui com vocês. Eu acho que, na prática, não muda nada. Mas há aqui algumas observações que devem ser feitas, até porque ignorá-las pode ser perigoso para todos nós. E eu queria começar por dizer que, apesar de sabermos que este e qualquer momento eleitoral na Rússia está embrulhado por uma manipulação que é evidente para todos nós, a realidade é que o que estes resultados, por muito manipulados que tenham sido, o que eles nos revelam é que há de facto uma fatia considerável e significativa de russos que não só apoia Putin, como apoia a lógica imperialista e revisionista do putinismo e apoia muito especificamente a guerra e a luta russa na Ucrânia. A luta pela recuperação de uma geografia que já não é propriamente a russa, mas a soviética. E, portanto, em primeiro lugar, há que estar alerta para esta fatia de russos que são os russos putinistas. E de onde é que vem, do ponto de vista histórico, de onde é que vem esta cegueira dos russos que não compreendem o perigo por detrás de seguir o carreirinho putinista? Vem de uma coisa que não fui eu que inventei isto. Quem conhece a história da Rússia, e especialmente a história do tempo dos czares, sabe isto, e isto está escrito em N livros de N autores, inclusivamente russos, muito antigos. Os russos padecem de uma coisa que eles próprios chamam uma espécie de psicologia esclavagista. Alguns povos, sobretudo aqueles que ao longo da história foram quase sempre dominados por ditaduras e ditadores, desenvolvem este síndrome de, se não tiverem a rédea curta, não sabem comportar-se. É quase como uma criança que está sempre a ser impedida de fazer tudo e de ter ideias e de ter autonomia porque os pais não deixam. A determinada altura, essa criança não vai ter iniciativa para fazer nada, porque se a mãe ou o pai não estiverem lá para impedir, ela simplesmente fica apática. Portanto, habitua-se a uma inércia que é quase esta inércia russa que impede os russos, já mesmo em pleno século XXI, de desenvolver aquilo que nós todos, e ainda bem, temos no Ocidente, que são sociedades civis, plurais, educadas, informadas, politicamente ativas. E, portanto, esta psicologia esclavagista está mais ou menos enraizada numa não sociedade civil russa e que cega os russos, a meu ver, nesta, como eu dizia, neste encarreirar putinista. E depois também já, o que já não tem nada a ver com a história nem da Rússia czarista, nem da União Soviética, a propaganda do regime de Putin tem mesmo esta intenção de calar e cegar quaisquer sinais para a possibilidade do nascimento de uma proto-sociedade civil russa, não é? E por isso também acho que aquelas manifestações de que ontem ouvimos falar e aqueles protestos contra o regime de Putin, um bocadinho espalhados por toda a Europa, enfim, esses momentos são importantes e têm uma simbologia também, ela importante, mas extremamente limitada, a meu ver, porque essas coisas estão a acontecer fora da Rússia, não na Rússia, e portanto dentro do país que sobretudo interessava mudar, estas manifestações não acontecem. Ou então, se acontecerem, são brutalmente esmagadas, como sabemos. E depois também queria dizer outra coisa, no seguimento daquilo que também foi dito na primeira parte do programa. Também acho que estes resultados confirmam uma coisa que já mais ou menos era óbvio, não é? Sobretudo para os conhecedores da história da Rússia e da história do período ditatorial soviético. Putin, a meu ver, não está só a tentar recuperar um projeto stalinista fora da União Soviética, e está a fazê-lo designadamente, e como eu dizia, na procura por uma recuperação geográfica que era típica da União Soviética, não é? Está a tentar recuperar uma zona de influência que diz respeito a um cordão sanitário de países que eram antigas repúblicas, e quiçá, se o deixarmos vencer na Ucrânia, depois avançará para outros países na Europa de Leste, pertencentes ao antigo Bloco Soviético, e um dia, esperemos não estar cá, nenhum de nós, até cá ao fundo, até Portugal, até porque nós, os portugueses, e o nosso país, nós não estamos livres deste imperialismo russo, como aliás o Sr. Medvedev já fez questão de dizer em televisão nacional russa, qualquer coisa como Portugal, faria todo o sentido que Portugal pertencesse à Rússia, qualquer coisa assim deste género. Eu acho que Putin também está a tentar recuperar este projeto stalinista dentro da própria Rússia, não apenas do ponto de vista administrativo, com este tipo de momentos eleitorais que não valem nada para nós, mas que, do ponto de vista interno, para os russos significam a legitimação do poder do ditador. Portanto, ele pode sempre alegar que são as pessoas quem quer que ele continue por 10, 20, 30, 40 anos no poder. Também está a querer fazê-lo do ponto de vista pessoal, talvez por uma questão de vaidade, por uma questão de ambição pessoal. Está a querer, a meu ver, até entrar aqui, como dizia também a Helena, numa espécie de competição temporal com um período obscuro da história da União Soviética, não é? Que é o stalinismo. Stalin esteve quase 30 anos no poder, depois da morte de Lenin, aliás. Esteve no poder desde 1924 até 1953. E foi até 1953, porque morreu no dia 5 de março. Se não tivesse morrido, teria continuado. E, portanto, eu acho que é isso que nos espera. Putin é um homem que, quer dizer, ele tem 71 anos, não é exatamente um jovem, mas também não se espera, porque a esperança média de vida que vale para nós também vale para ele, não é? Não se espera que ele desapareça do mapa geopolítico de hoje para amanhã. E, portanto, o que eu prevejo, também tendo em conta os sinais que ele próprio foi dando desde 1999-2000, é que, e à semelhança de Stalin, é que ele, o poleiro de poder dele se vá prorrogando, agora pelo menos até 2036, quase de certeza absoluta.
Nessa que se vai recandidatar.
Nessa altura ele já estará, enfim, mais velhote, mas ele é um osso duro de roer. Vamos ver se não dura até aos 130 anos e se não vamos ter que lidar com estas ambições doidas dele por muitos mais anos.
Portanto, um líder entronizado. Muito bom dia, Major-General João Vieira Borges, Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar. Obrigada por estar connosco, neste dia, que é pessoalmente especial para si, como fiquei a saber agora. Que impacto é que pode ter esta vitória de Vladimir Putin no desenrolar da guerra na Ucrânia?
Muito bom dia. O impacto que tem é para Putin uma maior legitimidade interna e até em alguns países, designadamente aqueles que já deram os parabéns, como a China, a Coreia do Norte e o Irão, transparece essa maior legitimidade com uma maior votação de sempre e também uma maior participação em massa dos eleitores, cerca de 74%. E, portanto, eu leio com frequência o jornal Medusa e a Novaia Gazeta e apercebo-me, efetivamente, daquilo que acabaram, eu estava a ouvir, de dizer há pouco. Ou seja, o tema principal tem sido a guerra. O tema principal é a reconquista do Império. É um tema que atrai os russos. Nós que já estive na Rússia, e nós que lidamos, eu já lidei, e muito com militares russos, eu confirmo esse síndrome que a colega há pouco dizia há pouco. Isso está na mentalidade da maior parte dos russos. Não havendo liberdade de opinião, não havendo liberdade de expressão, havendo medo, obviamente Putin é o grande líder. Portanto, digamos que para mim é o típico regime autocrático. Nós, em ciência política, quando tentamos definir o que é o poder concentrado num único governante, se tínhamos algumas dúvidas, antes da morte de Prigozhin, que ainda ia falando, a partir daí só fala Putin. Percebemos perfeitamente que não há separação de poderes entre o poder executivo, legislativo e judicial. Percebemos perfeitamente como é que isso se instrumentaliza, designadamente através da educação. A população é educada no ódio aos ucranianos, no ódio aos europeus, no ódio aos americanos. A população é educada e é informada exclusivamente com... Portanto, não há liberdade de expressão. E, portanto, aquilo que nós vemos até em termos políticos é um... Nós, quando ouvimos que é um regime semipresidencial, só foi quando Putin foi primeiro-ministro. Na prática, é um regime presidencialista, claro. Dominado por um único homem.
Não é óbvio, portanto, para muita gente, o nome do primeiro-ministro russo.
Ninguém sabe quem é o primeiro-ministro. Essa, por acaso, eu sei, tenho que saber, Mikhail Mishustin, se não me engano, mas a maior parte das pessoas não sabe.
Pois, é sintomático.
E não é só na Europa, também lá. Portanto, isto para dizer, ele tem uma postura, e é importante, as colegas que estão estudaram inclusivamente a personalidade, eu estudo como líder, como comandante, na prática, agora também acumula a dimensão política com a dimensão estratégica, com a direção da guerra, e é obviamente que ele quer ficar na história. Todos aqueles discursos que eu acompanho, eu vou guardando, ele consegue mentir deliberadamente a todos os dirigentes europeus, ele consegue ficar e vai ficar na história, consegue instrumentalizar o poder de tal maneira que vá continuar na história, como diziam as colegas, se calhar até aos 80 e tal anos, aliás, e também se chegar lá e estiver bem de saúde, há de alterar novamente a Constituição para mais uns amigos, mas isto infelizmente o mundo vai vendo toda esta postura e não reage como não reagiu em 2014 e como vai reagindo mal agora, designadamente os Estados Unidos com problemas internos ao não apoiar como deviam a Ucrânia, e ele vai fazendo tudo o que quer, ele estica a corda sempre aos limites, e quando os limites estão, digamos, a pôr em causa os interesses da sua Rússia, obviamente que ele usa logo um instrumento nuclear como arma, e não tem qualquer problema, como ontem na própria entrevista também usou. E, portanto, temos que saber lidar com um homem deste a nível da comunidade internacional, e como dizia Sun Tzu, digamos, lida-se não diretamente com este tipo de personalidades, e isso ao longo da história está provado, liga-se ou trabalha-se exatamente tentando pôr do nosso lado os seus pertenços aliados. É evidente que a China não é aliado, nem, nunca foi, nem há de ser, é um parceiro, mas era bom que tivéssemos a China do nosso lado. Eu não diria o Irã, nem diria, obviamente, a Coreia do Norte, mas neste caso a China é importante, porque a China precisa da Europa. Independentemente dos conflitos que tem com os Estados Unidos, obviamente que era importante trabalharmos no sentido de conquistarmos esses mesmos aliados ou parceiros, trabalharmos no sentido de mostrar que efetivamente a democracia é mais importante que a autocracia. Se não chegamos ao ponto, já basta o que se vai passando pelo mundo, das pessoas preferirem no mundo, digamos, regimes deste tipo que ao menos não têm problemas. Digamos que é o Estado no centro e não a pessoa no centro. E as pessoas demitem-se depois das suas responsabilidades, preferem não ter liberdade de opinião e de expressão para não terem problemas, trocam isso por desenvolvimento. Isso é muito mau porque, obviamente, passa-se em regimes onde não há liberdade de opinião nem de expressão. Mas, infelizmente, é aquilo que vamos assistindo. E é bom que pensemos, digamos, em termos globais, da mesma maneira que em termos nacionais, em função daquilo que aconteceu nas recentes eleições em Portugal, designadamente com o crescendo do Chega, é bom que as pessoas saibam refletir e saibam arranjar soluções para ir ao encontro das pessoas e, neste caso, para ir ao encontro de um mundo melhor, de um mundo mais democrático, e não estar sistematicamente a criticar e a reagir. É preciso agir. E o agir faz-se sobretudo a nível da educação. E nós temos descurado completamente, não só em Portugal, mas na Europa em geral, digamos o culto desses valores que demoraram tanto a conquistar e que tiveram milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial. Fomos relaxando e as novas gerações já não viveram essa guerra, já não viveram o fascismo, já não viveram regimes autocráticos e realmente depois em momentos, digamos, mais críticos para os seus interesses pessoais e para o próprio Estado de Direito, as pessoas não se esquecem porque não viveram,
claro.
Não foram educados e reagem instintivamente e normalmente no mau sentido. E portanto, este é também um exemplo, aquilo que está a passar na Rússia é um exemplo para o mundo. E nós que obviamente estudamos ciência política compreendemos o que se passou, criticamos, não há liberdade. Agora aqui, se me permitem, é importante, uma coisa é esta análise política em termos internos. Outra coisa importante para nós e que devemos lutar e não compreender é obviamente as eleições que tiveram lugar, obviamente, em territórios ocupados. A votação ilegal em territórios ocupados, em territórios em guerra, é contra o direito internacional e isso a comunidade internacional não entra nos assuntos internos da Rússia, mas entra no direito internacional. Isso devemos criticar, tal como as eleições na Transnistria, tal como as eleições que houve nas regiões georgianas da Ossétia do Sul e da Abcásia. Isso é indescritível, isso é um erro. Não devemos estar a criticar o ganhar por 90%, 88%, já sabíamos que ia ganhar. É sobretudo esta votação ilegal nos territórios ocupados e em territórios em guerra.
Major General João Vieira Borges, muito obrigada por ter vindo ao Contracorrente e até aqui com esta última referência à forma como decorreu a votação nos territórios ocupados, porque vi até pela reação da Daniela Nunes que aqui a comunidade internacional pode ter algum papel?
Eu acho que sim. Eu estava a ouvir com entusiasmo o que dizia o Sr. General, porque só posso concordar e queria acrescentar aqui duas coisas sobre o que disse o Sr. General. Estas eleições, nós agora estamos a comentar o processo eleitoral e o pós-eleições, mas já estava tudo errado sobre o momento pré-eleitoral. Desde logo porque, para além daquilo que disse o Sr. General, parte dos adversários e dos opositores do Sr. Putin está presa e a outra morta. Desde logo temos o exemplo de Alexei Navalny. Depois, os mídia e as organizações não governamentais na Rússia não podem fazer o seu trabalho, não podem atuar em liberdade, como sabemos também, o que limita imensamente enfim, a liberdade e o acesso à informação das pessoas, quanto mais não seja para saber em quem é que estão mais interessadas em votar. Embora, enfim, também dos quatro candidatos... quase tudo ia resultar mais ou menos no mesmo. E depois, nas regiões ocupadas na Ucrânia, fora aquelas a que se referiu o senhor general, e que também importam, e no contexto das quais a comunidade internacional, a meu ver também, deveria ter outro tipo de... Porque de facto, não estamos em posição de poder ingerir acerca dos assuntos internos da Rússia, mas estamos em posição de poder ingerir acerca de assuntos que não dizem apenas respeito à
do
Rússia,
direito internacional.
Exatamente, mas dizem respeito a um conjunto de outros países onde há um conjunto de conflitos congelados, desde 1991 e desde o colapso do comunismo soviético, como aqueles que referiu o senhor general, a Abcásia, a Ossétia do Sul, mas também o Nagorno-Karabakh, a região do Donbass na Ucrânia, não é? Que é a mais evidente e a mais famosa, entre aspas, de todas, porque está a acontecer uma guerra na Ucrânia. Nestas regiões ocupadas, as pessoas estão a ser forçadas a ter um passaporte russo para não perder um conjunto de direitos básicos. E isto vai ao encontro daquela lógica, daquela psicologia esclavagista, em que as pessoas preferem ter um conjunto de tecnologias, de acessos, de direitos, se é que lhes podemos chamar direitos, não é? Porque são coisas tão básicas, como por exemplo o acesso a hospitais. Estas pessoas nestas regiões ocupadas do Donbass, se não tiverem um passaporte russo até ao dia 1 de julho, passam a ser consideradas pelas autoridades russas estrangeiras ou apátridas, e como disse o senhor Medvedev, isto são palavras dele, são pessoas que podem ser enviadas para partes remotas da Rússia, porque não têm um passaporte russo. Ora, o que é que isto significa? Significa que as pessoas querem lá saber da educação e querem lá saber de votar livremente. Estas pessoas só querem ter o direito, em primeiro lugar, a viver ou a sobreviver, e em segundo lugar, a ter acesso a um conjunto de coisas sem as quais já ninguém vive nem sobrevive, como por exemplo o acesso à saúde, já nem sequer falo da educação, não é? E por isso só posso concordar com aquilo que dizia o general Vieira Borges: as pessoas trocam direitos e trocam o acesso a um conjunto de prerrogativas para nós perfeitamente naturais, como é o acesso à informação, à liberdade de expressão, liberdade de associação. As pessoas trocam tudo isto por coisas básicas, como, por exemplo, poderem ser tratadas se estiverem doentes, não é? Isto é o cúmulo de uma ditadura, não é? E é o cúmulo a que estamos a chegar na Rússia, sem poder fazer nada, mas a partir do momento em que isto acontece fora dela, e em países que até são soberanos e independentes, aos nossos olhos e aos olhos da comunidade internacional, deveríamos ter outro tipo de postura e deveríamos ter outro tipo de mentalidade, a meu ver, claro.
Kátia Bruno, com tudo isto, o que é neste momento a oposição na Rússia?
Bom, a oposição na Rússia é um grupo residual. A oposição neste momento está essencialmente fora da Rússia. Está em países europeus próximos, está sobretudo nos Bálticos, está na Alemanha. Vimos ontem que Navalnaya foi votar em Berlim, portanto ninguém sabia exatamente onde é que ela estava. Pelos vistos estará na Alemanha, não é? Mas desde que Vladimir Putin decretou a primeira mobilização e houve uma fuga, um êxodo tremendo de grande parte da juventude que é próxima das elites urbanas e que estaria próxima da oposição, ficaram muito poucos dentro da Rússia que estejam ligados a estes movimentos. E, portanto, não há nenhuma forma de resistência interna. Quando eu tento, por exemplo, falar com pessoas de vários movimentos da oposição, que até há pouco tempo estavam na Rússia, e quando lhes telefono, descubro sempre que já não estão. Eu já não estou. Eu estou em França, eu estou na Alemanha, estou nos Estados Unidos. Saíram todos. E, portanto, os que ficam são aqueles ou que concordam ou que não têm grande opinião, estão preocupados com a sua vida e não querem envolver-se em questões políticas, ou então são uma pequena minoria que está contra, mas que é silenciosa porque não tem por onde a expressar, porque a repressão para qualquer opinião dissidente neste momento está a um nível nunca visto. Oleg Orlov, que é da Memorial, a associação que ganhou o Nobel da Paz o ano passado, e que é uma associação histórica a denunciar os crimes soviéticos ao longo dos tempos e depois também a denunciar os crimes de guerra na Chechênia, tem agora denunciado a guerra na Ucrânia. Oleg Orlov foi detido por ter partilhado um artigo de opinião no Facebook sobre a guerra da Ucrânia, partilhava o artigo do Financial Times e depois dizia na legenda: se isto não é o fascismo, algo deste género, sobre a situação na Rússia. Foi condenado a pena de prisão efetiva por isto, por ter feito um post no Facebook onde comparava a situação atual na Rússia a uma situação fascista. Independentemente da validade ou não da sua frase, é delito de opinião, não é? Não há qualquer dúvida sobre isso. E estamos a falar de uma pena de prisão de 6 anos, portanto, não é? Não foi sequer uma coisa curta para dar ali
para dar um
aviso.
Final,
exato. Né? E, portanto, não há oposição neste momento. E o facto de Navalny ter morrido agora pode aqui funcionar de duas maneiras. Poderia ser o golpe final que provocasse uma desesperança tal entre a oposição em que não houvesse nenhuma reação, ou poderia funcionar como catalisador de uma reação ainda mais intensa. Mas a verdade é que, por muito que Navalnaya queira assumir este papel no lugar do marido, a partir do momento em que não está dentro da Rússia, é muito difícil conseguir ter algum efeito prático.
Aliás, muitas pessoas dizem que Navalny regressou porque se tivesse ficado no estrangeiro não tinha qualquer possibilidade de atuar, porque não tinha... Quer dizer, há muitos oposicionistas que saíram para o estrangeiro, salvaram a vida, mas não salvaram a oposição.
Exatamente. No estrangeiro já havia muitos, não é? Kasparov está nos Estados Unidos, Khodorkovsky está na Europa, mas não, nunca eram tidos como líderes da oposição, precisamente porque estavam fora. E Navalny sabia isso e por isso é que quis regressar. Claro que agora a situação aqui é incomparável, porque a mulher de Navalny tem filhos e, portanto, não equaciona regressar por essa razão. E é muito difícil que surja outra figura com o mesmo carisma e até com a mesma coragem que Navalny nos últimos tempos demonstrou. E, portanto, em termos de oposição, eu não creio que a oposição interna na Rússia tenha qualquer margem de manobra neste sentido. Eu acho que a haver uma mudança no regime russo é muito mais provável que ela venha de dentro da própria elite do Kremlin, próxima de Vladimir Putin, embora mesmo esse cenário não seja provável neste momento.
Que elite é essa que ainda está próxima de Putin?
É uma elite que vem de diferentes ramos, ou seja, há várias correntes, entre aspas, dentro do Kremlin. Temos o grupo mais ligado aos serviços de informação, temos o grupo mais ligado à chamada ala liberal, que em teoria ainda existe e que é mais tecnocrata, digamos. Exato. E depois temos uma série de figuras que vão surgindo e que acabam por ter... acabam por ser aquelas que têm mais sucesso na sobrevivência, porque sabem exatamente como agradar ao chefe, digamos. É o caso, por exemplo, de um homem chamado Sergei Kirienko, que está na política russa há muitos anos, foi primeiro-ministro de Yeltsin, foi aliado de Boris Nemtsov, que foi assassinado em frente na Praça Vermelha, na altura, por denunciar a presença russa no Donbass, e que agora é um dos braços direitos de Vladimir Putin, precisamente porque, dizem os jornalistas russos, têm fontes no Kremlin, porque é visto como não ameaçador, ou seja, porque parece não querer substituir o presidente. Mas o que é certo é que vai acumulando poder. Ele, neste momento, é o responsável pela gestão das zonas ocupadas na Ucrânia. E sabemos como esse tema, falámos aqui ainda hoje sobre isso, é de extrema importância para Putin e tem assentado grande parte da sua retórica pública nisso. E, portanto, agora com esta eleição fala-se muito na ideia de se Putin vai fazer uma espécie de remodelação dentro do seu governo. O primeiro-ministro, que ninguém conhece, como dizia o senhor general, muito provavelmente vai ser substituído, porque é tido como um liberal, com muitas aspas. Quando falamos de liberal no contexto russo, estamos a falar de tecnocratas, não é? Estamos a falar
Mas tudo indica que também que Lavrov pode sair, não é? Nesta agora.
Curiosamente, Lavrov não faz parte do círculo muito íntimo. Lavrov só soube da invasão à Ucrânia um dia antes. Até lá não tinha a certeza se ela iria avançar. E, portanto, aqueles que nós pensamos que são as figuras que em público parecem ser muito próximos, como Lavrov, como Medvedev, muitas vezes o que acontece é que essas figuras estão a tentar sobreviver e, portanto, sobreviver é replicar aquilo que é a lógica e o discurso do presidente. Não é necessariamente... quem fala muito não é necessariamente o mais próximo de Putin e não é necessariamente quem tem mais poder internamente no Kremlin neste momento.
E se calhar essa é uma boa chave para perceber o que pode acontecer a seguir. E para já, Helena, até ouvindo todos estes especialistas, ficamos com a sensação de que há um bloqueio da situação russa.
Eu estava a ouvir a Kátia aqui a descrever esta questão de quem é próximo e de quem não é próximo. Isto, de facto, remete para aquilo que nós, pelos livros, não é, como é óbvio, sabemos ou julgamos saber ter sido o ambiente dos círculos do Stalin, não é?
Não mudou muito, não. A lógica é a mesma.
E pronto, toda aquela questão das pessoas a lutarem pela sua sobrevivência. Várias pessoas, cada uma delas tendo estratégias para lutar pela sua sobrevivência. É muito este clima, assim, eu de qualquer forma... De uma forma muito mais prática e daquilo que se pode ou não se pode fazer, para lá do esforço, e aí coloca sempre muita questão do que é que um país como Portugal pode fazer, na, tendo em conta a nossa reduzida dimensão, o nosso pequeno orçamento e tudo isso, mas nós temos relações, e é curioso ver como é que essas relações diplomáticas em países que são para nós muito importantes, estou a pensar nos países africanos de expressão portuguesa, como é que é diferente e o que é que está a acontecer neste momento. Nós temos uma posição muito clara da parte de Cabo Verde. Cabo Verde recusou até ir àquele fórum Rússia-África. Portanto, tem uma posição muito, muito, muito próxima ou igual àquela que é a posição de um país como Portugal ou os países da União Europeia, nesse sentido. E depois temos dois casos diferentes. Temos o caso de Moçambique, que está muito próximo daquilo que são as... que são os interesses de Moscovo, mas com contrapartida interessante para Moçambique, e que é, Moçambique tem um problema muito sério com o terrorismo e Putin disponibilizou e está a disponibilizar apoio para que Moçambique possa enfrentar esse problema. Portanto, vemos muitas vezes, se calhar, ao subestimarmos aqueles problemas, ou se calhar, a questão às vezes não é tanto como Macron diz de se ir combater para a Ucrânia, mas talvez se devesse ter tido uma presença mais efetiva em países onde, como é o caso de Portugal ou o caso da França, que viu quatro países que estavam na sua esfera de influência a passarem diretamente para a esfera de influência de Moscovo e a abandonarem uma série de protocolos que tinham com Paris e a trocarem-nos por protocolos com Moscovo. E isso leva a um crescendo daquilo que é a presença russa em África. No caso português, será interessante perceber qual é que é, como é que isto depois tudo se traduz, o que é que houve, quais foram as expectativas, o que é que Moçambique pediu ou não pediu, como é que a Rússia conseguiu este papel crescente em Moçambique que não tinha tido. E aí chegamos ao outro país, pronto, geralmente sempre o gigante da história, não é? Que é Angola, que tem... O presidente angolano, penso que até está, se não está, esteve em Pequim agora.
Ia estar, creio.
Ou ia estar,
sim. Não sei se já esteve.
Já é, será a sua, sim, segunda visita a Pequim. Mas, sim, já, se, creio que já esteve, porque uma das declarações que fez foi defender a autonomia da Ucrânia. Também fez declarações sobre Israel, pediu a libertação dos reféns e o reconhecimento de um Estado palestiniano, mas pediu a libertação dos reféns, o que para o continente é um discurso bastante distintivo. E há uma aproximação, que isto é sempre apresentado como uma aproximação de Angola aos Estados Unidos. O que é muito interessante, porque Angola, ao contrário do que acontece com Moçambique, Angola tem um passado histórico que a leva a conhecer a Rússia, a ter negociado com a Rússia, a ter russos no seu território, saber o que é a influência russa, e é interessante como vemos Angola a aproximar-se dos Estados Unidos, das posições da União Europeia, claro, com toda aquela linguagem muito velada destas coisas, mas não é tão direto quanto Cabo Verde, mas a tomar uma posição. Portanto, eu acho que, independentemente, eu percebo a questão, o Zé Manuel falava do princípio, Macron um dia diz umas coisas, outro dia diz outras. Bem, a França, em certo sentido, está há alguns anos à frente do problema da Rússia, que já foi um grande império e deixou de ser, não é? E, portanto, é tudo... Tudo é muito traumático por ali, eles acham sempre que estão entre o Rei Sol e o Richelieu, portanto aquilo é sempre muitíssimo complicado. Mas nós vemos aqui esta nem tudo passa por ter de combater no terreno, mas passa também por jogos diplomáticos.
Sim. Kátia, eu ia acrescentar uma coisa precisamente sobre isso. Acho que este ponto de Helena é importantíssimo, porque a Rússia está muito focada nesta questão. Não há muito tempo, Nikolai Patrushev, que foi o antigo diretor dos serviços secretos russos e que é, neste momento, o presidente do conselho, do principal conselho de aconselhamento, passa a redundância, de Vladimir Putin, escreveu um artigo onde dizia: a Rússia tem de liderar uma nova ordem mundial que assenta no sul global. E, portanto, a Rússia está perfeitamente consciente de que precisa usando a influência que teve, por exemplo, no continente africano, através do apoio militar que vai dando, mas também apoio financeiro, hoje em dia não tanto, mas até há pouco tempo sim, em parceria um pouco com a China, que vai dando também esse apoio financeiro, garantir que há um conjunto de países que apoia a política russa em África, na América Latina e em alguns pontos da Ásia, como por exemplo a Índia, conseguindo o respaldo destes países numa lógica anti-ocidental, ou seja, a velha ideia de pegar nos não alinhados e trazê-los para o lado russo e dizer porque o Ocidente acha que é melhor do que nós e que impõe as suas políticas e nós vamos resistir. A Rússia usa este discurso junto destes países e não me parece que o Ocidente esteja a fazer grandes esforços para contrariar
para
isto.
Para contrariar, aliás, e, mas o general Vieira Borges chamava a atenção para disso. Isso.
E isto vai ser algo que vai ter reflexos a longo prazo muito, muito visíveis e nós, como dizia a Helena, temos os laços da Cplp, temos, por exemplo, a proximidade com o Brasil, que tem um governo que neste momento também tem tido uma postura muito diferente da nossa relativamente ao conflito na Ucrânia e na Rússia, e acho que era, de facto, importante explorar essas áreas em vez de falar de enviar tropas para Kiev.
José Manuel, numa frase mesmo, estamos em cima do nosso tempo.
Só duas coisas, duas notas muito rapidíssimas, vou tentar. Primeiro, é possível que estas coisas, enquanto não houver mudança geracional, não aconteça nada de muito substantivo. Na Rússia as coisas às vezes acontecem porque há uma mudança de geração. Foi assim com, enfim, repara, quando Stalin morreu, veio Khrushchev, não era propriamente uma geração assim tão diferente como isso, tão, já não era muito novo, e depois manteve-se uma gerontocracia durante muitos anos. O círculo de Putin já está bastante, é muito a idade dele, portanto anda nos 70 anos, um bocadinho mais velhos, um bocadinho mais novos, e há uma geração a seguir, nos 50, que gostaria de ter poder. E portanto há aqui uma tensão dentro do regime. E depois há outro aspecto, que tornam as coisas muito imprevisíveis, é que habitualmente mudanças na Rússia vêm da periferia, mas só têm efeito se ocorrerem depois em Moscou ou em São Petersburgo. E desse ponto de vista, nós não temos, por enquanto, sinais, mas às vezes que as coisas, quando acontecem, acontecem de repente. Portanto, ficamos à espera.
É estar atento. Professora Daniela Nunes, muito obrigada por ter vindo ao Contracorrente. Cátia Bruno, obrigada também. Amanhã, mais um tema em Contracorrente. Até lá.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.